Início de mês é?
Série nova.
Série nova, início de série. E esse mês nós vamos trabalhar qual tema?
Maturidade.
Maturidade. Como eu já falei, hoje é início de série. E como todas as séries até aqui, ela é extremamente importante para o nosso crescimento espiritual. Todas as séries que nós elaboramos, elas são oradas, elas são jejuadas, elas são perguntadas ao Senhor: Pai, o que você quer que a tua igreja ouça? Para qual caminho nós devemos ir? E esse mês nasceu a série Maturidade. Ela vai te ensinar a crescer em conhecimento, amadurecer o amor e buscar mais Deus. Você vai compreender como você pode ter mais de Deus e sair do nível da salvação. O que que eu chamo sair do nível da salvação? Ah, fui salvo, então acabou. Sento na minha salvação e fico esperando Jesus voltar. Hoje, nós vamos começar a caminhar nesse lugar de ir além da nossa salvação, amém? A gente vai fazer com que esse relacionamento de comunhão com Deus cause impacto nas nossas vidas e através das nossas vidas. Porque nós nos relacionamos com o Senhor porque Ele nos ama. Não existe nada mais importante do que isso. Toda vez que eu subo, eu falo e vou continuar falando. Nada é mais importante do que isso. Seus planos terrenos não são mais importantes do que isso. A comunhão com o Espírito Santo é a coisa mais importante da sua vida. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre identidade. Eu vou tocar no ponto da maturidade também. Quero. Amor, pega um chazinho para mim aí, por favor. Eu vou tocar no ponto da maturidade. Mas primeiro, eu quero que a gente entenda que se a gente não sabe quem é, nada mais do que isso dá para ser construído. Se você não sabe quem você é, o que que você está fazendo aqui, para onde você está indo, por que Jesus existe, por que Ele te salvou, o que que a salvação em Deus te dá, se você não compreende isso, fica difícil ir para um lado, para o outro, para frente, para trás, fica difícil se mexer. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a identidade do Filho de Deus. Amém? Então, ok, depois eu vou dar para vocês alguns versículos sobre maturidade, mas primeiro eu quero introduzir a série. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 21, versículo 1. Apocalipse 21, versículo 1 até o versículo 4. E diz assim: enquanto eu leio, eu quero que você seja muito imaginativo. Então imagine cada palavra que eu estou falando. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Essa visão de João fala do fim desse tempo. E a abertura inaugura um novo tempo. Mas imaturos não estarão lá. Então nós precisamos atentar de que essa realidade é para mim e para você. Mas que nós precisamos crescer em maturidade. Precisa haver um crescimento espiritual em nós. Jesus, ele volta para uma noiva Jesus, ele volta para uma noiva preparada, ataviada, pronta, madura, sem mácula, nem ruga, vestida de linho fino, adornada com vestes brancas. Jesus volta para essa noiva. E essa noiva, ela é madura. Essa noiva, ela está pronta para o noivo. Jesus, ele não vai voltar para imaturos. E entenda, existe graça para nós. Nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo de crescer, de amadurecer. Mas quando essa realidade que João fala chegar, é para uma noiva madura.
Amém.
Então, vamos falar sobre o que precede a maturidade. Gênesis 1. Abre aí a sua Bíblia agora em Gênesis 1. Hoje é literalmente de Gênesis a Apocalipse. Já fui para o penúltimo capítulo da Bíblia, agora vamos para o primeiro. Tudo que Deus faz tem um propósito, sim ou não? A criação tem um propósito, a salvação tem um propósito, batismo tem propósito, tudo tem... Não, 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 pode deixar a vela, tira esse daqui.
Pode apoiar sem madeirinha. Pega a madeirinha aí, tem.
Então Jesus faz tudo com um propósito. E quando ele criou tudo... Quando ele criou todas as coisas, ele também tinha um propósito. E depois que ele criava cada coisa, saía uma coisa da boca dele, de Deus, né? Da Trindade. Vamos lá. Quando Deus fazia algo, ele via que era bom. Isso está no versículo 4, isso está no versículo 10, isso está no versículo 12... Isso está no versículo 18, isso está no versículo 21, isso está no versículo 25, e lá no versículo 31, depois que ele faz literalmente tudo, viu tudo que havia feito, e eis que era muito bom. De Gênesis 1 até Gênesis 2, você vê a criação, a estruturação, você vê Deus fazendo todas as coisas, ele cria o homem, ele cria a mulher, ele cria tudo para nós com um propósito. Eu já falei qual era esse propósito em outras pregações. Será que vocês lembram? Começa com C. Muito bom, gente, vocês estão conectados. Deus criou todas as coisas para que nós desfrutássemos de intensa, extraordinária e profunda comunhão com Ele.
Amém.
Quando Ele concede domínio para Adão e Eva, esse era o objetivo principal. Não que eles dominassem, mas que eles tivessem comunhão. Porque depois de trabalhar um dia inteiro, na viração do dia, o que acontecia? A comunhão. E esse era o ponto mais alto. Esse era o principal ponto da criação. Não era dar nome para os bichos, não era cultivar a terra. Era a comunhão, era a visitação do nosso Deus. Só que com o pecado, veio uma grande separação. Sim ou não? Mas ainda assim, existe um grande plano de restauração de todas as coisas.
Amém.
Em todo lugar que o pecado trouxe separação, Deus vai trazer restauração.
Amém.
Em todo lugar que o pecado trouxe separação, Deus vai trazer restauração.
Amém.
Porque esse é o Deus que nós servimos. Deus não desistiu da comunhão quando ele viu que estava difícil. Quando ele viu que pecamos uma e pecamos duas e pecamos três, ele não abriu mão da comunhão. Porque ele não é essa pessoa que desiste. Ele é maduro. Ele não tem sombra de variação, ele não fica titubeando. Ele não começa de um jeito e é afetado pelas circunstâncias. Ele é maduro. Ele é a nossa principal figura de maturidade. O lugar para onde nós precisamos olhar para crescer no conhecimento de quem ele é. Então hoje eu sei que você pode olhar ao seu redor e ver uma situação muito trágica de pecado, mas ei, ele vai restaurar todas as coisas. Não tem nada fora do domínio dele. Não tem nada que ele não possa fazer. Ele é um Deus restaurador. E quando nós acompanhamos o movimento que ele faz, quando a gente aceita o movimento que ele faz, a gente cresce em maturidade. Mas vamos continuar. Ele vai trazer vida e restauração, assim como ele fez lá no Éden. Esse é o contexto geral, tá? O contexto geral é: Deus nos criou para comunhão, caímos. A queda demonstrou falta de maturidade, falta de perseverança e mais um monte de falta. Mas o que eu falei depois disso? Que tudo vai ser restaurado. Então esse é o contexto geral. Estamos aguardando a restauração de todas as coisas. Enquanto aguardamos a restauração de todas as coisas e a volta de Jesus, crescemos no conhecimento de quem ele é. Como? Amadurecendo. E existem algumas perguntas importantes que a gente precisa responder. Quem sou eu em Deus na jornada da redenção? Quem é você em Deus? Quem você é? Se eu abro o microfone aqui agora, quem é você na jornada da redenção? Você está convicto? Essa verdade já te foi comunicada? Ela já queima no teu interior? Ela já forja tudo que você faz? Ela já direciona os caminhos que você escolhe? Quem sou eu diante do Pai e do Filho? Que pergunta simples. Quando eu preparava essa palavra e o Senhor me fez essas perguntas, eu fiquei... não sei. E ele, filha, você é minha, eu sou seu. Esse é o principal e todo o resto depende disso. Todo o resto depende disso. A vida com Deus, ela não é complexa, ela é simples. Se eu não sei quem eu sou, não vai haver o menor interesse de enfrentar as dificuldades para descobrir quem eu preciso ser. Se você não recebe uma revelação do Pai, dizendo que Ele te ama, o que Ele tem para você, você não vai enfrentar as dificuldades para descobrir de fato quem você é. Esse ponto fala também de maturidade. 1 Coríntios 13, 11. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando você se aproxima do Senhor, Ele está trocando a sua meninice pela maturidade. Quando você diz sim para um relacionamento de comunhão com Ele, quando você prioriza isso, Ele arranca a sua meninice e te dá a estatura do varão perfeito. Ele apara as suas arestas e Ele fala: arranca isso, coloca isso. É igual Lego. Bota aqui, tira aqui, bota lá, tarará, tarará, isso tira, isso fica. E ele vai construindo em você a perfeição de quem ele quer que você seja. Comunhão, nesse contexto, fala do porquê eu e você fomos criados. E não para por aí. Mas de como devemos atuar no plano da redenção. O que havia no Éden antes do pecado? Outra pergunta muito simples. Ou melhor, outra pergunta complexa, mas que a resposta é muito simples. O que havia no Éden antes do pecado? Dois humanos que se relacionavam com Deus. Só isso. E era só isso o suficiente e necessário. Todo o resto veio depois da queda. É por isso que eu bato tanto nessa tecla. Relacionamento com Deus é só o que você precisa. Porque antes da queda era só isso que importava. Foi para isso que aqueles dois homens, ou melhor, foi para isso que aquele casal foi criado. Para se relacionar com um Deus incrível. Eles caminhavam com Deus, eles dialogavam com Deus e penso eu que eles brincavam, né? Eu viajo, mas ok. Só que com o pecado, gente, esse diálogo cessou. O pecado, ele vem e ele racha. Já viu o coraçãozinho vermelho do WhatsApp partido? Vai uma banda para um lado e a outra banda para outro lado. Foi literalmente isso que aconteceu. Mas através do sangue da cruz, o acesso é liberado de novo. Não é o fim para nós. Não é o fim para nós. Não é o fim para você. Não acabou. Existe mais para nós. Existe um Deus que abriu mão da sua glória, se fez homem. Desceu, viveu como homem nessa terra caída, não cometeu nenhum pecado e depois se deu por mim e por você. É por isso que nós precisamos entender a nossa identidade, porque só um amor muito louco abre mão da sua glória, desce, vira um humano, passa por tudo que não precisava passar para mostrar a réis mortais como nós que Ele nos ama. E que ter toda a criação sem nós não compensa. E nós estamos falando de uma pessoa autossuficiente que não precisa de nada e ninguém. Deus não te salvou porque Ele precisa de você. Ele não precisa que você pregue. Ele não precisa que você... Ele não precisa. Mas Ele te deu por honra essa incumbência. Porque se necessário for, pedras clamarão, mulas pregarão. A palavra vai ser pregada, assim como aquela voz quando Jesus foi batizado e disse: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E quando eu digo que Ele não precisa de nós, eu não estou te desmerecendo e me desmerecendo, eu estou nos valorizando. Porque sem precisar, Ele desceu, abriu mão da glória dEle. O que mais esse Deus não vai fazer para ter a mim e a você? E quando eu falo de maturidade, é o lugar mínimo onde nós precisamos caminhar para acessar essas verdades. Para participar dessa comunhão. Agora, quando a gente não tem comunhão com Deus, não adianta operar tão bem dentro do seu chamado, ou ministério, ou trabalho, ou casamento, ou família, ou planos. Não adianta. Não adianta você saber o seu ofício ministerial se você não tem relacionamento com Deus. Eu estou falando de duas realidades. Eu disse para você que o objetivo final é Apocalipse 21. Novos céus, nova terra, sem dor, sem lágrima, com Ele. Ele é a presença, Ele está conosco. Essa é a realidade 1. A realidade 2 é sofrimento eterno. Nós só trabalhamos com essas duas realidades. Essa era termina com o Espírito e a noiva dizendo: vem. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, vem Jesus. E o que determina, o que a gente determina no nosso coração é se a gente vai se encontrar com o noivo. E isso é um conceito, no mínimo, impressionante. O objetivo para o qual nós fomos criados, ele vai voltar à tona num futuro, onde Jesus inaugura a era da eternidade.
Aleluia.
Comunhão. Você não vai ser primo da Maria. Você não vai ser um professor renomado. Você não vai ser o pai ou a mãe de Joaquim. Você não vai. Você vai ser aquele que tem comunhão com Deus. E é por isso que nós precisamos acessar essa realidade agora. Agora. Você vai se encontrar com o noivo. O noivo te aguarda. Pensando nisso, como que a gente prossegue? Qual é o significado disso na nossa jornada? Fome. Fome. Fome por Deus. Sede de Deus. Muita fome e muita sede. Mas aí talvez eu olhe para a minha realidade hoje e eu vivo bem sem Deus. Deus é um cara legal, mas dá para viver sem Ele. Faz um jejum. Porque se você parar de comer, você vai sentir fome. Se Jesus não é suficiente para você hoje, a ponto de pensar que Ele pode ser removido e isso não te causar pavor, você precisa parar de comer o que você tem comido para sentir fome por Ele. Isso é acessar maturidade. Isso é andar na palavra. Isso é fazer boas escolhas. Isso é analisar. E isso depende de mim e de você. Eclesiastes 3:11. Diz que você já foi criado com esse anseio. O versículo diz: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo e Ele pôs a eternidade no coração do homem. Nós temos um buraco. Nós temos um buraco do tamanho de Deus. E muitas vezes, eu acho que quase 100% aqui pode falar, em algum momento da minha vida eu sentia um vazio que nada preenchia. Esse vazio é o espaço de Deus. Nós já nascemos com essa necessidade. Esse anseio, ele impulsiona a humanidade. E quando a gente não tem isso, a gente procura em outros lugares. Quem nunca? Balada, vícios, tantos lugares, realização pessoal, profissional, casamentos, sexo, droga. A gente só procura em outros lugares quando a gente parece não conseguir acessar Jesus. E Davi, ele é um bom exemplo de um homem que foi até as últimas consequências em prol dessa relação. Quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo que a carne dele gritava. E gritava literalmente. Tanto que às vezes ele dava vazão à carne. Pecava. Mas ele sempre tinha em mente que ele precisava de Deus. De modo que os seus pecados foram perdoados. e foram pecados horríveis. E ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Mesmo com a carne gritando, ele buscava por Deus. Isso é maturidade. Porque normalmente o que que o imaturo faz? Ele se sente tentado, ele se sente indigno, ele para de buscar a Deus, automaticamente ele cai. Davi corria para o Senhor. Quando a gente não busca Deus para as nossas dificuldades, a gente não está cumprindo o mandamento mais importante. Entende uma coisa. Quando você nasceu, você estava morto. Mas eu chorei. Quando você nasceu, você estava morto. Seu corpo físico estava vivo, mas o seu espírito estava morto. E quando você encontrou Jesus, você saiu da morte para a vida. E essa é uma realidade tão incrível que ainda que o seu corpo morra, você vai viver para sempre. Só Deus faz isso. Você nasceu com um corpo vivo e um espírito morto. Jesus veio, redimiu você. E ainda que o seu corpo morra, vivo você está. Eu recebo. Eu recebo a revelação para conhecer esse Deus. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Tiago 1, do 2 ao 4, diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Todas as provações que vocês vivem, elas têm um objetivo: amadurecer você. Tornar você íntegro. Tornar você e a mim um homem e uma mulher de Deus. Que sabe perseverar, que faz a fé produzir fruto de justiça. Você nasceu de novo em uma realidade incrível. Você nasceu de novo em uma realidade imortal. Você é eterno. E às vezes, essa realidade, ela não é incrível para nós, porque nós olhamos para os nossos problemas. E essa palavra, essa pregação de hoje é para te ajudar a olhar para a solução dos seus problemas. Entender que você é um filho de Deus.
Aleluia.
E que a sua maturidade atrai a personalidade dele. Você vai se parecer com ele. Imagina você ser manso como Jesus, gente. Você amar como ele ama. Você fazer milagres e curar pessoas. Imagina você ter a perspectiva dele para perdoar as pessoas e dar a outra face. Isso é maturidade. Muitas vezes a gente apenas agradece por ter recebido a vida eterna e paramos ali. Senhor, muito obrigada, porque você foi para a cruz por mim, eu sou tão grata. E é legítimo, o nosso coração realmente é grato. Mas a gente estaciona como se cheguei. Existe uma corrida e a salvação é o ponto de chegada. A eternidade é o ponto de chegada. A volta de Jesus. A restauração de todas as coisas. Então, a gente simplesmente agradece, mas a gente não adentra as realidades espirituais de ser um filho de Deus. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho de maturidade. Maturidade, ela toca alguns pontos. A gente não vai ser um povo, nós os maduros, eu estou assumindo que todos somos maduros. Nós não seremos um povo dado aos confortos dessa vida, mas uma geração que tem fome, sede, anseia em encontrar Deus face a face. Você foi salvo para ver Deus face a face todos os dias pós-salvação. Você foi salvo para buscar a esse Deus todos os dias. Todos os dias, pós-salvação. Depois que você encontra esse Deus, você vive para Ele. Por meio dEle. Precisa haver uma violência espiritual dentro de nós. Que vai guerrear contra toda a carnalidade que tenta nos pegar e vai destronar para manter essa relação com o Pai. A gente é o povo firme, nós somos o povo constante, com fome de Deus até que Ele rasgue os céus e venha. Até que nós tenhamos céus abertos sobre essa nação, nós fomos salvos, nós temos uma responsabilidade. Se pensar em nação é muito difícil para você, pense em Campo Grande. Campo Grande é nossa responsabilidade. Nós somos maduros para espalhar a mensagem de Jesus nesse bairro. Para que pessoas sejam salvas através do poder que habita em nós. Amém, gente?
Amém.
Amém. E sim, gente, vai ser divertido. Para e pensa quando Jesus voltar. Cadeira de roda sendo esvaziada. Câncer sendo curado. Cegueira virando visão. Surdez virando audição. Para e visualiza isso. Não mais morte, não mais dor. Mas o que nós precisamos mesmo é estar apaixonado por Jesus pelo simples fato de que Ele existe. Não porque Ele vai esvaziar as cadeiras de rodas. Não porque Ele vai sucatear os hospitais. Mas Ele existe. E porque Ele existe, nós o amamos. Se Ele não fizer nada, nós o amamos. De modo que, ainda que eu não contemple nenhuma maravilha, eu ainda continuo com a mesma paixão, com o mesmo amor, queimando diariamente por esse Deus maravilhoso. Não se trata do que Deus pode fazer por mim agora, mas que você foi trazido para uma história eterna e poderosa. Não é o agora, é o eterno. E você está dentro dessa história, quer você queira, quer não. Então só te resta amadurecer. Você foi salvo para uma história ainda mais poderosa do que a morte eterna. Porque existem aqueles que vão para o sofrimento eterno. Mas você foi salvo para uma realidade ainda mais poderosa.
Aleluia.
Do que o sofrimento eterno. Você agora tem uma nova identidade, você já acessou novas realidades, você já conheceu essas verdades, e quando você sabe quem é, você age de acordo com o que você foi chamado. Você vai construir a sua vida de uma maneira completamente diferente. Na sua identidade tem o primeiro e o único ponto da mensagem de hoje à noite, que é: eu sou um filho de Deus.
Aleluia.
Hebreus 12, abre aí. Tainara, minha mensagem está pronta há 3 semanas. Hebreus 12 é o texto do meu ano. Quando o autor de Hebreus abriram Hebreus 12? Quando o autor de Hebreus está ensinando sobre correção, sobre a disciplina, ele fala algo muito importante. Versículo 7. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. É porque o Senhor corrige a quem Ele ama. O 6 diz que Ele castiga todo filho que o aceita. Você é o filho de Deus. Você é filho. Ai, mas eu ainda tenho essa deficiência. Você é filho. Se você não é pai, basta você lembrar do seu pai e da sua mãe. Você errava com eles. E você ainda era? Quando os meus filhos erram comigo, eles ainda continuam sendo filhos. No meu relacionamento com Deus, eu erro com Ele e eu continuo sendo filho. Quando você foi gerado, o plano de Deus era te incluir na família dele. Não era te usar. Ele queria ter filho. Ele não queria ter escravo. Deus tem filhos, não escravos. Quando Ele te fez, Ele queria uma família, não performance, não pagamento, não que você trabalhasse até morrer, não que você sangrasse até a morte. Já existe um sangue que te comprou. Já existe uma cruz que pariu você. Não que você não tenha a sua. Não que você não vá pagar o preço. Mas o preço de sangue já foi pago. Sangue sem pecado já foi derramado. Você só precisa desfrutar.
Aleluia.
1 João 3:1 diz: veja que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Quando o Hebreu está dizendo que ele corrige o filho que ele ama e que o aceita, logo depois ele diz: Deus os trata como filhos. Ele te trata como filho. Ponto. Acaba aqui. Ele te trata como filho. Vocês são a noiva de Cristo. Você não é uma pessoa que Deus está só suportando. Você é a pessoa com quem Ele vai se casar. Você já viu alguém prestes a se casar? Falar, caraca, que saco, tenho que me casar com fulano. Você já viu alguém gastar rios de dinheiro numa festa de casamento? E depois entrar? Tem noiva que entra assim? Tem noiva que entra assim. Você é a noiva de Cristo.
Aleluia.
É para isso que você existe. Para um casamento. Para o casamento mais esperado e aguardado da história. Quando Ele vai rasgar os céus e vai buscar a nós. Ele me fez filha para me fazer noiva. Esse é o relacionamento mais profundo. Eu sei que quando você olha para os relacionamentos lá de fora, você não vê o casamento como a coisa mais importante. Mas pergunta para o meu marido quem é a pessoa mais importante da vida dele. Pergunta para o pastor Jessé, para o Matheus Rodrigo, para o pastor Matheus. Quem é a pessoa mais importante da vida deles? Você não vai ouvir, é o meu filho. Você vai ouvir, é a minha mulher. Se Jesus é o noivo, e eu sou a noiva, e Ele vem para se casar comigo, quem é a pessoa mais importante da vida de Jesus? Responde! Eu! Responde! Você é a pessoa mais importante da vida de Jesus. Porque você é a noiva que Ele está preparando, adornando, santificando, limpando, amadurecendo. E esse entendimento, ele é crucial para a nossa maturidade. Porque se a gente não compreende que nós somos a noiva de Cristo, a gente não tem acesso à herança da esposa. Se você não entende que você é a noiva de Cristo, você se torna escravo. Se você não entende que você é a noiva de Cristo, você vive somente pela salvação. Você é a noiva. E quando a gente sabe que é a noiva, há um oceano de encontros com o noivo. Há uma existem infinitas possibilidades de conhecer esse noivo. Nesse lugar, você começa a viver pela filiação e não pelas suas habilidades humanas. Não pelas suas realizações. Entenda, você é um amigo de Jesus. João 15:15, vamos terminar com isso. Já não chamo vocês de servos, você entende que você foi promovido? Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer.
Aleluia.
Um dos meus alvos de oração diários é para que eu seja amiga de Deus. e para que ele me apresente os seus amigos. Vocês são amigos de Deus. Vocês são filhos, vocês são amigos, vocês são a noiva. Olha quantos adjetivos. E você às vezes pensando, ah, mas eu vou ter que perdoar fulano. Claro que eu vou perdoar fulano. Eu sou a noiva. É claro que eu vou crescer em maturidade, porque eu sou a noiva. Existe um casamento para eu participar. Maturidade é você compreender que faz parte da história e que não é um espectador dela. Você não é um espectador do que Deus está fazendo. Você é peça principal. Você não é qualquer coisa nessa história. Você não é qualquer coisa nessa história. Não adianta você querer ser maduro por imposição. Se você não entender o amor de Jesus por você, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Quando você chegar em casa e for orar por esse tempo, não peça para ser maduro, porque eu trouxe um ensinamento, talvez um bem embasado, e que te convenceu. Não é o suficiente. Eu estou há 3 semanas preparando esse esboço. E isso não é o suficiente. Esses milhões de versículos não são suficientes se você não se apaixonar perdidamente por isso.
Aleluia. Aleluia.
Você não foi só salvo do pecado. Você foi salvo para uma identidade poderosa. Não se feche para o crescimento e para o amadurecimento só para você viver um dever religioso. Deus não quer um dever religioso. Ele quer paixão. Ele quer devoção. Ele quer ver você queimar por Ele. Ele quer ver os seus olhos brilharem. Ele quer ver que você é satisfeito, encantado, apaixonado. Não perca a alegria de estar vivo em Deus. Existe uma alegria proposta. Filipenses 3. Olha só mais isso. Filipenses 3, Paulo vem trazendo algumas credenciais dele. Ele vem falando para aquele povo: quanto ao mais, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Escrever as mesmas coisas de novo para vocês, para mim não é um problema, ou seja, era uma igreja reincidente que precisava ouvir sempre a mesma coisa. E o que que Paulo está dizendo? Eu não me importo de falar as mesmas coisas para vocês. E aí ele diz: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. E ele fala um pouquinho sobre ele. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele está dizendo, eu sou muitas coisas boas e eu poderia fazer uso de tudo isso, porque ele ralou para conquistar isso. Ele pagou o preço para conquistar cada título. Mas sabe o que ele diz? Mas o que para mim era lucro, considerei por perda por causa de Cristo. Na verdade, e aí ele corrige. Na verdade, considero tudo como perda. Tudo como perda. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Tudo isso que eu tenho direito, eu jogo no lixo. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Versículo 10. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos, me identificar com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Não existe nada mais importante do que Cristo. Eu não sei onde você está se segurando, mas é tempo de amadurecer. E para amadurecer, você vai ter que largar a sua segurança. Você vai ter que considerar como lixo. Você vai ter que abrir mão por causa da sublimidade do conhecimento de quem ele é. E isso precisa ser suficiente, Campo Grande. Nós trabalhamos arduamente para que Cristo seja formado em vocês. Porque Cristo em nós, a esperança da glória.